Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para vocês. Estamos começando aqui da tua Rádio Fátima, mais uma edição do Pense Verde, um espaço para refletirmos sobre os desafios ambientais, as mudanças climáticas e as atitudes que podem contribuir para um futuro mais sustentável. No programa de hoje, a gente fala sobre os impactos do derretimento das geleiras e as consequências para o Brasil. Vamos analisar por que ainda não aprendemos todas as lições deixadas pelo último fenômeno El Niño e entender os desafios da proteção das famílias brasileiras diante o aumento dos desastres naturais. Chegamos por aqui para a Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Fique conosco que o Pense Verde está no ar.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
O aquecimento global tem acelerado o derretimento das geleiras em diversas partes do planeta. Embora esse fenômeno aconteça longe do território brasileiro, seus efeitos chegam até nós por meio das alterações climáticas, da elevação do nível dos oceanos e das mudanças nos regimes de chuva. A reportagem é de William Sopa.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
As geleiras do mundo perderam mais de 9 mil gigatoneladas de massa entre 1976 e 2024. E mesmo que as áreas geladas pareçam distantes no mapa, essa perda também afeta o Brasil. As regiões polares têm função de regulação do clima. Alterações na circulação oceânica da Antártica influenciam as águas profundas que distribuem o calor pelo planeta. No Atlântico Sul, que banha o nosso país, essas mudanças afetam padrões de chuvas, frentes frias e eventos extremos. Pesquisadores do Instituto Oceanográfico da USP mostram que o aumento do degelo já está modificando as características físicas e químicas das águas, com redução da salinidade, que pode impactar a produtividade marinha. Além disso, a elevação do nível do mar ameaça cidades costeiras, infraestrutura e ecossistemas marinhos. Num país com mais de 8 mil quilômetros de costa e forte dependência do oceano para alimentação, transporte, energia e estabilidade climática, o degelo polar não é um fenômeno distante.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Obrigada, William, trazendo por aqui informações no Pense Verde. Vamos agora acionar a extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, que nos traz informações.
As hortaliças podem ser divididas em dois grupos: as que podem ser plantadas no local definitivo e as que exigem transplante. Hortaliças que precisam ser transplantadas deverão ser semeadas primeiro em uma sementeira para depois serem transplantadas para o canteiro definitivo. Vejamos um passo a passo para fazer uma sementeira. Comece escolhendo um recipiente de até 10 cm de altura, que pode ser uma caixa de madeira, garrafa PET, caixa de leite, caixa de ovos, pneus, copos de iogurte e recipientes que não são mais utilizados, como potes, bacias, panelas velhas, entre outros. Ao usar uma caixa, preencha as frestas com pedras, pois isso impede que a terra escape e facilita a saída da água. Peneire o solo que será utilizado na sementeira. Caso não tenha peneira, desmanche os torrões de terra usando as mãos. Misture a terra com adubo natural. Preencha a sementeira com essa mistura e em seguida afofe a terra e faça pequenas fendas. Se as sementes forem pequenas, espalhe com as mãos. Já aquelas sementes que parecem um pó muito fino devem ser colocadas em um papel para depois deixar que caiam distribuídas nas linhas. Se as sementes forem um pouco maiores, em forma de grãos, faça furos em linha reta. Os furos devem ter uma distância de 4 a 5 centímetros um do outro. Após distribuir as sementes nos furos, cubra com uma fina camada da mistura inicial de solo e adubo e molhe o solo com um pouco de água. As sementes precisam de calor, mas não podem ficar expostas ao sol. Para isso, coloque a sementeira na sombra. Regue a sementeira pela manhã e à tarde. Aí é só aguardar as plantas se desenvolverem para fazer o transplante para a horta. Da Emater, de Monte Alegre dos Campos, para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paim de Lima.
Obrigada, Fabiele, trazendo por aqui informações no Pense Verde. No último episódio do El Niño, nós tivemos secas severas em algumas regiões e chuvas intensas em outras, afetando a agricultura, o abastecimento de água e, claro, que a vida de milhões de brasileiros. Agora, na reportagem da Lúcia Miesel, especialistas alertam que o país ainda precisa apresenta dificuldades na preparação e no planejamento para enfrentar eventos climáticos extremos, mesmo após experiências recentes que evidenciaram a necessidade de prevenção e adaptação.
Menos de 2 anos depois da última ocorrência do fenômeno meteorológico El Niño, que contribuiu para as enchentes históricas no Rio Grande do Sul de 2024 e as secas inéditas na Amazônia, o Brasil progrediu no combate a desastres, mas não aprendeu as lições para avançar na resiliência climática. Os impactos de mais um El Niño devem começar a aparecer no país no segundo semestre e se estender até 2027. A configuração do fenômeno já está instalada nas águas do Oceano Pacífico, salienta o doutor em meteorologia José Marengo, membro do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, e coordenador-geral de pesquisas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, o CEMADEM.
Se vê o padrão de aquecimento no Pacífico tropical, está claro. O que nós não sabemos ainda é a intensidade. Estamos já iniciando em junho, basicamente. Então, fazer uma previsão em junho para um fenômeno que o pico da intensidade do El Niño seria mais ou menos novembro. É muito cedo.
Uma das interpretações dos modelos climáticos aponta para um aquecimento de 4 graus das águas do Pacífico Central, o que seria um El Niño super forte. A grande preocupação agora é se 2026 vai bater novamente os recordes globais de altas temperaturas, como tem ocorrido desde 2023. Os efeitos do fenômeno, que se repete no planeta há milhares de anos, são potencializados pelas mudanças do clima. Foi assim que em 2024, o ano mais quente registrado na história até aquele momento, a ocorrência do El Niño impulsionou catástrofes climáticas ao redor do mundo. Mas apesar das perspectivas preocupantes, o coordenador do CEMADEM rejeita os discursos alarmantes sobre o tema, que, segundo ele, contribuem para descredibilizar a ciência.
Você escuta na internet os influencers, qualquer pessoa agora fala sobre El Niño, Mega El Niño, Godzilla, fazem shows aí com nuvens caindo e o capeta aparecendo. Então, nós cientistas tentamos participar em todo tipo de debate possível para convencer a população de que realmente é o fato um fenômeno, mas que não é o fim do mundo, depende do nosso fator como seres humanos para poder enfrentar, não? E uma das coisas que é importante é a percepção de risco de desastre. Não adianta ter os melhores modelos e as melhores supercomputadoras se as pessoas ainda não entendem a mensagem final.
A memória dos recentes desastres no Brasil aumentou a tomada de consciência de governantes, comunidades e populações, principalmente nos estados mais afetados há 2 anos. O Rio Grande do Sul acelera a conclusão de obras para combater novas enchentes. E a vizinha Santa Catarina está em alerta climático. Uma série de medidas para enfrentar incêndios florestais estão previstas pelos governos federal e estaduais no centro e norte do país, mas também no sudeste, onde o maior problema tende a ser as altas temperaturas. Entretanto, de forma geral, pelo país, pouco foi feito contra a vulnerabilidade das populações, que determina qual será a proporção de uma tragédia. É o que afirma a professora de urbanismo Maria Fernanda Lemos, da PUC-Rio. Ela também membro do IPCC e coordenadora de um capítulo do último relatório do painel da ONU sobre as cidades.
Então não adianta eu só focar ali num problema de drenagem, né, para diminuir um impacto de chuvas intensas, se eu não resolver o fato de que as pessoas moram em situações precárias, eu vou atuar sobre aquele alagamento específico naquele lugar, mas outras situações iguais vão se reproduzir, né, pelo território todo, porque as pessoas continuam vulneráveis.
É por isso que, apesar de avanços importantes, como a adoção do Plano Clima de Mitigação e Adaptação, o Brasil não aprendeu as lições da última passagem do El Niño, avalia especialista. Lemos não vê ações transformativas à altura dos desafios, ou seja, que ajudem a diminuir a exposição das pessoas aos riscos climáticos. Ela menciona a redução da precariedade e das desigualdades como um pilar fundamental da adaptação, assim como a educação ambiental e a inclusão das populações na tomada de decisões.
O que há de pior nessa história é que a gente continua fazendo cidade, infraestrutura, habitação e saneamento da mesma forma que a gente sempre fez, que não é resiliente, não é adaptado ao clima, e aí só gera mais vulnerabilidade ainda para esses ambientes que já são muito ameaçados.
Este foi mais um Planeta Verde. Na quinta que vem, tem mais.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia. Trazendo informações, os impactos extremos do clima mostram que prevenir é sempre mais eficiente do que remediar. E pequenas atitudes também fazem parte desta construção coletiva. As enchentes, os temporais, os vendavais e outros eventos extremos têm provocado prejuízos cada vez maiores em diversas regiões brasileiras. Apenas uma pequena parcela das residências no país conta com seguro contra desastres, revelando a vulnerabilidade de muitas famílias diante dos riscos associados às mudanças climáticas e à ocorrência de fenômenos extremos. É o que traz agora a reportagem da Karina Chagas.
O Brasil ainda investe pouco em prevenção contra riscos climáticos. A análise foi feita por especialistas do setor segurador durante o Fórum Jurídico de Lisboa. A diretora de sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG, Cláudia Prates, pontuou que o país teve em torno de 60 bilhões de reais por ano de perdas diretas em decorrência das mudanças do clima. Apenas 9% estavam cobertas pelo seguro. Para a executiva, o Brasil ainda atua pouco em mecanismos de proteção.
Nos últimos 5 anos, pelos dados do Tesouro Nacional, o Brasil gastou 10 bilhões em recuperação para emergências e 1,5 para adaptação climática. Esse número é um número que impacta muito porque a gente sempre atua ex post e as seguradoras olham ex ante. Ajudam a adaptação e ajudam a preparar para esses eventos climáticos e auxiliar governos e prefeituras, se elas fossem seguradas, a ter uma melhor prevenção.
Ainda durante o painel, o marco legal dos seguros no Brasil frente à nova ordem ambiental e acordos bilaterais, Cláudia Prates afirmou que os riscos continuam afetando a infraestrutura do país, empresas, economia, saúde, famílias e patrimônios.
E hoje no Brasil você tem de infraestrutura pública segurada praticamente zero. Das residências brasileiras seguradas, temos 17%. E se a gente for olhar o que tem de cobertura de alagamento, menos de 1%. Então, hoje, o país não está protegido e não está se preparando para o que vem por aí. E isso não pode ser absorvido somente pelo setor privado. A gente quer que o setor público também olhe o seguro como um fator importante.
A executiva reforçou também que o novo marco legal dos seguros torna mais favorável os avanços de modelos de proteção para minimizar riscos e perdas entre seguradoras, empresas e governos. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Obrigada, Karina. A proteção das pessoas passa por planejamento, informação e também por hábitos mais conscientes no cotidiano. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Receita Verde, o sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Vamos lá, nossa dica de hoje é um bolinho de talos e folhas. Você pode utilizar talos de couve, de folhas de cenoura e outras partes que normalmente são descartadas. Pique bem os ingredientes, misture com um ovo, farinha e muitos temperos naturais. Vai modelando os bolinhos e assa até que eles fiquem dourados. Além de saborosa, essa receita ajuda a reduzir o desperdício de alimentos e aproveita nutrientes que muitas vezes seriam descartados de forma inadequada.
Receita Verde. Aproveite, experimente e compartilhe, porque cada refeição também pode ser um gesto de amor à natureza.
E assim, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Pense Verde. Para a Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para o associado. Obrigada pela tua companhia, tenha um excelente final de semana e nos encontramos no próximo sábado no Pense Verde. Um abraço forte e até lá!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.